Qual é a necessidade que nós temos de falar de oração? Será que a necessidade é falarmos de oração? Ou será que a necessidade é realmente nós praticarmos e vivermos uma vida de oração? Quantas vezes nós, no nosso dia-a-dia, estamos a silenciar Deus? Quando nós somos chamados por Jesus, estamos nós dispostos a fazer o que Ele nos pede? Que segui-Lo é o maior desafio das nossas vidas. Mas a recompensa, o final da história, vai ser a melhor decisão que podemos ter tomado.
Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Mais do que Followers e é apresentada pela pastora Ana dos Santos.
Feliz sábado, querida igreja! Estamos a viver uma semana incrível que nós temos a oportunidade de a viver pelo menos uma vez por ano. Que é a semana de quê? A semana de oração de jovens. E se vocês viram pelas redes sociais da Igreja de Setúbal, essa semana de oração também tem o nome de Soja. Pois é, é criatividade em ação. Soja. Não soja para comer, apesar que esta soja também nós nos alimentamos, mas de forma espiritual. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer o convite à direção de jovens da Igreja de Alvalade, Setúbal. Isto foi porque eu olhei para cima e vi alguém de Alvalade e o meu olhar cruzou. A equipa da direção de jovens da Igreja de Setúbal está aqui representada pela Ana, mas também o Felipe e todos os demais membros da equipa. Eu estou muito feliz por aqui estar. Trago uma saudação também do meu esposo. Sabem que ser casada com um pastor dá nisto. Nós vamos de um lado para o outro e dizemos sempre que o outro manda um abraço fraterno à igreja. O pastor Rubem dos Santos saúda também a igreja de Setúbal. Eu estou mesmo muito feliz porque para mim é uma oportunidade incrível de conhecer pela primeira vez a igreja de Setúbal. E sabem que eu ontem estava em casa e eu pensava, eu acho que de Setúbal não conheço ninguém. E comecei a pensar na mente quem é que eu conhecia, tirando a Ana e o Filipe, porque nós fomos trocando várias mensagens, tirando a Sónia também, por motivos muito óbvios. E eu comecei assim, eu acho que não conheço ninguém. Mas a realidade é que quando eu cheguei à igreja hoje, eu deparei-me que afinal eu até conheço bastante gente. Muitos de vista, mas pelo menos são-me familiares. E isto é algo incrível que acontece na nossa vida. Porque a família cristã, a família adventista, é realmente uma família. E apesar de sermos pouquinhos, nós temos a oportunidade de nos conhecermos uns aos outros. E mesmo nunca tendo trocado uma palavra, temos a oportunidade de, pelo menos pela vista, saber. Ah, eu já vi em qualquer lugar, eu conheço. E por isso, mais uma vez agradeço o convite. E espero, e agora para os jovens, até aos 30, mas também aos jovens dos 30 para cima. Eu espero que esta semana de oração não seja apenas uma semana mais, porque vinha no calendário da UPASD e nós gostamos de cumprir o calendário, mas que seja realmente um momento de um ponto de partida no nosso relacionamento com Cristo. Sabem que como jovens, e eu incluo-me, como jovens nós vivemos dificuldades, desafios na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja. E é importante nós termos esta semana para que sejamos ouvidos. Para que alguém ouça o que nós pensamos, o que nós idealizamos, o que é que nós pensamos e está mal, mas que alguém simplesmente ouça. E por isso, querida igreja, o meu convite aos jovens, mas o meu convite à igreja já dos 30 para cima, é que apoiemos os nossos jovens durante esta semana. Porque é uma semana que pode fazer a diferença na vida de um jovem. Eu lembro-me há uns anos na minha igreja natal, no norte, pelo sotaque percebe-se um pouco que eu sou de origem do norte, e eu lembro-me que houve uma semana de oração no ano de 2012 que marcou a minha vida ao ponto de eu estar aqui hoje. Por isso nós não imaginamos como é que a soja, o impacto que esta semana ou estes dias de reunião que nós vamos ter uns com os outros, o impacto que esta semana pode ter na vida de um jovem. E o meu convite aos jovens é, apesar do cansaço da semana, da faculdade, do trabalho, da escola, façam um esforço, porque é um esforço que no fim valerá a pena. É um esforço que no fim nos vai levar até aos pés de Jesus. E isso é o que nós mais desejamos neste mundo. E agora sim, entrando no tema da semana da oração de jovens, nós podemos ver que o tema escolhido foi, quem sabe? Alguém já sabe? Oração. E vocês podem se perguntar, a oração, de tantos temas atuais, guerras no mundo, problemas éticos, leis que saem por aí, nós temos que defendê-las. Tantos temas atuais e nós vamos para a coisa mais antiga e podemos pensar a coisa mais ultrapassada que pode existir. Qual é a necessidade que nós temos de falar de oração? Será que a necessidade é falarmos de oração ou será que a necessidade é realmente nós praticarmos e vivermos uma vida de oração? Será que a oração afinal não está assim tão desatualizada, mas nós é que ainda não fizemos o nosso upgrade no telemóvel? Quando nós vemos a sociedade e como se desenvolveu, principalmente nos últimos anos, nós vemos que aquilo que antigamente era quase impensável, hoje em dia é a coisa mais natural do mundo. O mundo tecnológico. Internet por todo lado, telemóveis pequeninos, digitais, redes sociais. Já não se precisa de enviar cartas, mas agora tudo se faz à velocidade de quê? Quão rápido eu escrevo no teclado QWERTY. Ou seja, a informação viaja de um lado para o outro. E sabem que eu pus-me a pensar, se Jesus tivesse redes sociais, quantos seguidores vocês acham que ele tinha? A resposta óbvia, o que é que nós dizíamos? Ah, Jesus! Jesus batia recorde de Cristiano Ronaldo. Ele ultrapassaria Cristiano Ronaldo. Mas sabem que, pensando friamente na questão, eu acho que Jesus não bateria o recorde de Cristiano Ronaldo. Porque nós, apesar de que até intelectualmente nós dizemos que seguimos a Jesus, faltaria a ação prática de clicar no botão de follow. E sabem que clicar no botão de follow tem várias vertentes. A primeira é, eu começo a seguir a pessoa e eu realmente vou o quê? Seguir a pessoa. A pessoa põe uma história e o que é que eu faço? Eu vou ver a história. A pessoa publica algo, o que é que eu faço? Eu vejo a publicação. Comento, dou like. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, será que ele teria pessoas a comentar? Teria likes? Teria seguidores? Mas também digo-vos que era muito mais fácil que seguir a Jesus fosse unicamente por uma rede social. Porque a rede social não nos envolve de forma profunda e íntima. A rede social, nós podemos ser quem nós quisermos numa rede social. E isso não nos transforma. A rede social não modifica a nossa forma de ser nem de estar. Ou modifica, mas normalmente não modifica. É algo até um mundo quase paralelo à nossa realidade. E será que quando Jesus cá esteve, será que ele iria, no mundo tecnológico, iria conseguir chamar a atenção pelos reels ou pelas publicações que ele fazia? Será que é mais fácil hoje em dia nós clicarmos no botão de follow, mesmo que depois nós não vamos seguir a pessoa porque até silenciamos as histórias e as publicações, mas pelo menos dizemos da aparência que nós somos seguido. Ah, nós, Cristiano Ronaldo, sim, eu sigo, mas depois está silenciado no Instagram. Quantas vezes nós, no nosso dia-a-dia, estamos a silenciar Deus? Quantas vezes no nosso dia-a-dia nós dizemos na nossa mente, sim, eu sou seguidor de Jesus, mas quando vem a parte prática, quando nos envolve as circunstâncias da vida, aí eu digo assim, seguidor de Jesus, pois, na teoria, na prática, ninguém sabe, ninguém vê. Estou aqui no meu mundo paralelo e achamos que ninguém nos vê. Se nós hoje buscamos a aprovação dos outros, e isto é para os jovens, muitas vezes nós pomos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que fazemos numa rede social, buscando unicamente a aprovação dos demais. Para que os outros vejam, ah, afinal, o Joaquim Manel é fixe. Afinal, este, já viram, ele foi à praia. Ele fez isto, buscando unicamente que o outro aprove quem eu sou. O que eu gosto, o que eu me identifico e o que eu não me identifico. Estamos nós a buscar a aprovação de Deus hoje, como buscamos likes? Estamos nós a buscar a aprovação de Deus no mundo hoje, como buscamos ter likes e views nas histórias e views nos reels? Será que é importante buscar acima de tudo a Deus e só depois o resto? Havia um jovem, nós já vimos quem era o jovem na história das crianças, em que ele vai ter com Jesus em Marcos no capítulo 10, e eu convido a todos aqueles que puderem a abrir as suas Bíblias em Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 17. Ele vai ter com Cristo, e nós entendemos pelo relato dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que este jovem não era um simples jovem judeu, mas era alguém que, segundo Mateus, era bastante, uma pessoa bastante importante na sociedade. Lucas vai dizer exatamente a mesma coisa. Vai nos acrescentar que também era jovem. E Marcos vai-nos dizer que é alguém, no versículo 17, que diz que, pondo-se Jesus a caminho, ou seja, Jesus estava parado, e nós vemos no relato anterior, que Jesus está com as crianças. Sucede-se aquele momento que diz no versículo 15, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E quando Jesus está a dizer isso, ele tem uma audiência. Não só os discípulos, mas outros homens e outras mulheres estão lá a ouvir. E pelo facto deste jovem, versículo 17, ter ido a correr ter com Jesus, mostra-nos que ele estava onde? Ele estava lá. Ele ouviu, ele testemunhou o que Jesus fez com estas crianças. E ele diz nos versículos 17, chegou, ajoelhou-se perante Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. A reação deste jovem, quando ele chega até Cristo e ele olha para ele, e sabem que sendo ele alguém de influência, como nos vai dizer os evangelhos, Ellen White diz-nos que era alguém que era membro do Sinédrio, ou seja, ele pertencia àquele grupo de elite judeu, era alguém que conhecia as escrituras de trás para a frente, da frente para trás, e ele chega ao pé de Jesus e ele vai dizer, bom mestre. E sabem que para nós hoje dizer Jesus bom mestre é-nos igual, porque Jesus realmente é um bom mestre. Mas para um judeu no século I, tratar um rabino, um professor por bom, era algo, sabem o quê? Impensável. Porque segundo a Mishnah, um dos livros rabínicos por excelência do povo judeu, nós vemos que lá está escrito que bom é só um. Sabem quem? Deus. Bom é só um. Então, um judeu crescia a pensar que naquele tempo nenhum homem, nenhum mestre, nenhum rabi era o quê? Bom. Na excelência da palavra. Podiam ser bons professores, mas não eram bom mestre. E ele vai ter com Jesus e a sua reação é olhar para Cristo e dizer o quê? Bom mestre. Então, se havia alguém que sabia que estaria, possivelmente, aos olhos dos outros a blasfemar, era quem? Aquele jovem. Porque ele está a comparar este professor que andava de um lado para o outro a quem? A Deus. E nós vemos a sinceridade do jovem, porque ele chega-se, uma pessoa da elite religiosa do povo, ele chega até Jesus e ele vai fazer o quê? Ajoelha-se. Ele prostra-se diante de Cristo. Porque ele reconhece que Jesus não é um simples maestro. E sabem que a reação de Cristo a este cenário que ele está a ver, no versículo 18, muitas vezes nos intriga. Porque nós olhamos e vemos no versículo 18 que Jesus vai dizer: meu amigo, porquê é que tu me chamas de bom? Porquê é que tu me estás a chamar bom mestre? E diz Jesus, citando o quê? A Mishnah, ele vai dizer o quê? Bom, só há um, que é o quê? Deus. Deus é o único que é bom. Porquê é que tu estás a dizer que eu sou bom? E sabem que é interessante? Porque este jovem, como bom judeu, ele chega até Jesus a perguntar: o que é que eu posso fazer? Em Mateus nós vamos ver algo interessante, porque ele vai dizer: o que é que eu posso fazer de bom, de bem, para herdar a vida eterna? E sabem o que é que Jesus podia ter dito aqui neste momento? Ele podia ter sido claro e ter dito assim: meu amigo, tudo bom, não podes fazer nada. Mas ainda assim Jesus começa o seu discurso e diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás ou não defraudarás, que está mais pelo defraude, e honra teu pai e tua mãe. E é interessante porque este jovem vai olhar para o pé da letra, porque era judeu, fariseu de nome, e ele vai dizer: check, ai, eu não minto, check, ai, eu nunca roubei, check, eu até honrei o meu pai e a minha mãe, pelo menos não lhes faltei ao respeito nunca, check. Não tenho outra mulher, eu respeito a mulher do meu amigo, do meu vizinho. Check. E nós chegamos ao discurso de Jesus no versículo 19, e nós vemos, no versículo 20, o jovem vai dizer: mestre, tudo isso, eu tenho a minha checklist feita. Desde quando? Desde a vossa idade, queridos jovens. Desde a vossa idade que este jovem estava a ser treinado para ser um exemplo para a nação judaica. Ele tinha que respeitar todos os mandamentos de Deus. Sabem quantos é que eles são? Não são 10. São 613. Ele tinha que fazer a checklist aos 613 mandamentos que nós podemos encontrar na Torá, no Pentateuco. E é interessante porque agora vai-nos dizer que o jovem Mateus, ele vai perguntar mais uma vez: eu tenho feito isto. O que é que me falta? O que mais me falta para eu poder herdar a vida eterna? Para que as minhas obras, para que eu tenha a recompensa do bom cidadão, do bom judeu que eu sou. E Jesus diz-nos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vai-nos dizer que Jesus vai fitá-lo olhos nos olhos, olhar profundamente para os seus olhos, e o que é que ele vai dizer? Tu realmente queres herdar a vida eterna? Tu queres ir para o céu? Vende tudo o que tu tens. Tudo. Dá aos pobres. E depois o que é que podes fazer? Vem e segue-me. Isto foi o convite que Jesus lhe fez. E é interessante, e nós sabemos, e conhecemos esta história de trás para a frente, da frente para trás, nós sabemos que este jovem, a reação ao ouvir isto é fazer o quê? Eu que me esforcei a vida toda. Eu que trabalhei para alcançar onde eu estou hoje. Sangue, suor e lágrimas. Eu vender tudo o que tenho. Partilhar. Essas palavras não fazem parte do meu vocabulário. E a reação do jovem diz-nos, versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Porque era dono de quê? Era um empresário. Para além de fariseu, era o melhor empresário. Tinha muitas empresas, muitas propriedades. E a grande questão é que ele nem sequer rebateu com Cristo. Ele percebeu que o convite era direto. O convite tinha um propósito. Mas ele não estava disposto a abdicar. Mas sabem, queridos jovens, nós aqui entramos num terreno pantanoso. Porque nós, que somos jovens, que nos estamos a esforçar, e os jovens há mais tempo também sentem isso, trabalharam a vossa vida, estudaram ou estudam, almejam um futuro. E agora Deus vem, Jesus aparece-nos e diz assim: ah, estás a estudar para ser médico? Vais deixar de ser médico. Estás a estudar para ser pastor? Vais deixar de ser pastor. Estás a estudar para ser advogado, para seres tudo o que tu quiseres? Vais deixar de o ser. E tudo o que tu conquistaste para trás, vai, partilha o teu conhecimento com outros. Tens empresas, vende as tuas empresas. E depois de fazeres tudo isso, vem, dói, custa ouvir. É porque a mim custa. A mim, que estou deste lado, eu às vezes posso pensar, será que Deus não estava a ser exigente demais? Jesus não estava a ser exigente demais com este jovem? Jesus não podia ter visto, o jovem foi embora triste e Jesus podia ter feito assim, espera lá, anda aqui, pronto, olha, não queres partilhar? Não partilhes, olha, até sustentas a obra. Vais ser aqui o meu sustentador principal. Podia ter sido, não podia? Mas o convite que Jesus fez naquele momento àquele jovem era um convite para mudar a vida daquele jovem. Nós conhecemos e sabemos que Jesus nomeia todos os mandamentos que estão em relação com o quê? O jovem com os outros. Todos. E no jovem com os outros, pelo menos a parte de não faço isto, ele dizia, ah, eu realmente não faço. Não faço aquilo, não faço. Honro. Até honro. Ele era um bom jovem. Só que há uma diferença entre não fazer, e já está, não está feito, e há uma diferença entre não estou a fazer porque eu estou a cuidar dos outros, porque eu estou preocupado com os outros, porque eu me interesso pelos outros. E quando Jesus lhe pergunta, ele vai ao cerne da questão, porque ele na realidade quer saber, tu realmente tens feito o que o mandamento diz? Tu envolves-te com os outros? Ou simplesmente vives num mundo à parte, separado, como quando estávamos em pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, e não te interessas pela vida do outro? E o que é certo é que este jovem simplesmente não se interessava pela vida do outro. Como é que nós chegamos a esta conclusão? Porque os primeiros 4 mandamentos da lei não foram ditos por Jesus. A relação, nós só nos podemos interessar pelos outros quando a nossa relação com Deus está boa. Porque quando a nossa relação com Deus não está boa, podem surgir várias coisas. Ou nos interessamos por interesse, ou nos interessamos porque nos dá fama, ou nos interessamos porque, por isto, por aquilo e por outro. Porque quando o interesse não vem de uma relação íntima com Deus, com o passar do tempo, esse interesse perde-se. Pode ter começado de forma genuína, mesmo sem ter relação com Deus, mas com o passar do tempo, ele vai-se perdendo. Porque aquele que nos dá o amor e a capacidade de nós, de eu olhar para a Ana, e eu não conheço a Ana, mas vou fingir que conheço a Ana, de eu olhar para a Ana e dizer que apesar dos seus defeitos, sejam eles quais for que eu não sei, mas todos temos, eu a amo e estou ao lado dela para o que ela precisar. Este jovem não tinha essa capacidade. Ele tinha a capacidade de chegar à beira da Ana e dizer, olha, realmente, eu não te menti. Realmente, olha, Ana, eu não me maltratei. Mas não havia relação. E Jesus, aquilo que ele pediu a este jovem foi para que houvesse uma relação. E relação vai ser uma palavra-chave para a nossa semana de oração. Porque nós não podemos ter uma vida de oração se não tivermos o quê? Relação. Nós não podemos ter verdadeiros amigos se não tivermos o quê? Relação. Nós não podemos ter namorado e namorada se não tivermos o quê? Relação. E quando nós olhamos para Jesus neste discurso, por muito que nós possamos achar que ele estava a ser exigente, Jesus estava a falar para alguém que com sinceridade se ajoelhou diante dele. Com sinceridade lhe chamou de Deus. Apesar que no versículo 20, no discurso, ele já não vai voltar a chamar bom mestre. Ele agora só vai se dirigir a Jesus e vai dizer, mestre, eu tenho feito isso. Onde é que está o bom? Onde é que está a relação com Deus? E Jesus, com este jovem, ele queria mostrar que era necessário ele ter uma relação com Deus para que tudo o resto pudesse florescer. Para que tudo o resto pudesse vir à existência, o cuidado, a proteção, o amor pelos outros. Porque quando nós somos chamados por Jesus, estamos nós dispostos a fazer o que Ele nos pede? Quando nós somos chamados por Deus, será que nós achamos que Deus é indiferente, que Ele não se preocupa com os nossos gostos, não se preocupa pelo que nós queremos e desejamos? Será que Deus é injusto na sua forma de agir? Nunca vos passou isto pela cabeça? Nunca vos passou pela cabeça? Deus está lá longe. Ele não está aqui. Deus não sabe o que eu sinto. Nunca veio isto à mente? A mim já. Deus está longe. Eu estou aqui. Deus está lá e eu é que estou a sofrer. Deus é indiferente. Deus não quer saber do meu sofrimento. Isto são frases que ao longo da nossa vida, desde a nossa juventude, nos passam pela cabeça. Porque as circunstâncias da vida, a chuva cai sobre quê? Justos, pessoas boas e pessoas más. Quer dizer que se a chuva molha a todos, o bem também molha a todos, seja o sofrimento ou seja o bem. E agora nós, que estamos sobre o chapéu da graça, mas também estamos sobre o chapéu do sofrimento, e nós olhamos e dizemos: Deus é indiferente àquilo que eu penso. Deus é indiferente à minha dor. Deus é injusto. E este jovem, digo-vos uma coisa, ele saiu desta conversa com Jesus a achar o quê? Primeiro, que Jesus não era Deus, de todo. Mas segundo, ele estava triste, porque ele até entendia o que Jesus queria dizer, mas ele tornou-se uma pessoa indiferente para o que Jesus estava a dizer. Ele não queria provocar essa mudança na sua vida. Quando nós somos chamados a dar follow a Cristo e a Deus, quando nós somos chamados e Deus demonstra-nos que quando mesmo nós não entendendo o porquê de certas coisas, porque não entendemos, e digo-vos uma coisa, há muitas delas que nesta terra nunca vamos entender. Mas quando nós mesmo sem entender confiamos em Deus, avançamos pela fé, nós vamos perceber que o caminho que Deus estava a dirigir é muito melhor do que qualquer outro tipo de caminho. Na revista da Semana de Oração de Jovens vinha a seguinte frase: já te perguntaste o que teria acontecido com o jovem rico se ele tivesse aceitado o convite de Jesus? E agora eles vão desdobrar o pano. Será que Cristo lhe teria devolvido a fortuna toda outra vez? Jesus tinha poder para isso ou não tinha? Talvez não. Ou talvez sim. É uma pergunta à qual nós não vamos ter resposta. Mas a questão aqui é: se nós realmente confiamos em Deus, se nós realmente confiamos no seu plano, mesmo não entendendo o motivo, nem os porquês, quando nós simplesmente confiamos, algo melhor está à nossa espera. A vida daquele jovem ia ser uma vida completamente diferente se ele tivesse aceitado o convite de Jesus. A vida daquele jovem iria impactar a vida de outros. A vida daquele jovem, se ele tivesse cedido ao convite de Jesus, nós hoje estaríamos a falar de como um jovem rico, membro do Sinédrio, deixou tudo para trás e seguiu aquele que era oriundo de Nazaré, um simples carpinteiro. Mas hoje em dia nós estamos a falar de alguém que não quis saber, mas ainda assim o seu exemplo serve para nós hoje. Estamos dispostos a seguir a Jesus? Estamos dispostos a seguir a Cristo na vida real? Não partilhar um reel bonito que nós encontramos no Instagram, porque isso é fácil. Eu vejo um reel de uma música bonita, eu digo: ah, que comovente, partilho. E significa que eu siga Jesus? Não. Sabem o que é que significa que eu siga Jesus? O que é que significa que eu sirvo a Jesus? Eu? As minhas ações, as minhas palavras e os meus pensamentos que só eu e Deus sabemos, mas as outras duas são visíveis. Tudo isso, mesmo sem eu abrir a boca a dizer o nome de Jesus, eu consigo testemunhar que sou dele. Francisco de Assis tem uma frase que impacta a minha vida, porque ele diz: em todo o tempo, pregai. Em todo o tempo, falem de Jesus. Ou melhor, em todo o tempo, demonstrem a Jesus. E quando necessário, porque em algum momento é necessário, usem as palavras. A nossa vida, nós somos chamados, queridos jovens, querida igreja, a sermos cartas abertas ao mundo, que mesmo sem abrir a boca, os outros conseguem ver que eu sou de Jesus Cristo. E mesmo que nós estejamos a passar por uma fase não tão boa na nossa vida, porque elas existem, lembremos-nos que mesmo não sabendo o porquê, nem como, nem onde, Deus está a atuar. Deus está a guiar cada passo. E no fim da luta, do desafio, da batalha, a recompensa vai ser muito melhor. Deus não é um bicho papão. Por muitas vezes que nós achemos que ele é, ele não é. Deus não é um bicho papão que está sentado à espera de nos fazer mal, que as coisas nos corram mal, que sejamos pessoas infelizes. Pelo contrário, Deus quer a nossa felicidade já aqui nesta terra. E nós, Deus quer o nosso bem, e nós temos um convite, o mesmo convite que foi feito ao jovem rico, é-nos feito a nós hoje. Queres ser um simples follower, um simples seguidor de Jesus, até anónimo numa rede social? Ou queres dar a cara e a vida por aquele que morreu na cruz por ti? Queres viver uma aventura ao lado de Cristo durante estes dias, mas que não vão ser estes dias? Vai ser a vida, uma vida ao lado de Cristo. Ou queres simplesmente passar despercebido? Queres impactar a história? Ou queres simplesmente fazer parte dela? Queres que a tua chama, que a tua fé seja visível a todos? Porque aquilo que nos move, a chama que nos move, é uma chama que é conduzida e dada por Jesus Cristo. A chama que nós temos é dada por Jesus. E a nossa fé só arde se a chama que é Cristo estiver em nós. Por isso, o meu desejo, querida igreja e queridos jovens, é que nós, ao contrário do jovem rico, aceitemos o desafio que Jesus nos dá. Porque segui-lo é o maior desafio das nossas vidas. Mas a recompensa, o final da história, vai ser a melhor decisão que podemos ter tomado. Que Deus nos abençoe em todos os dias, mas em especial nesta semana que se inicia para os jovens. Que Deus nos abençoe.
Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal. Tenha uma boa semana!